Cine Clube.
E a gente conversa agora sobre o festival Visões Periféricas, que começa hoje no Rio de Janeiro e se firmando como uma vitrine do cinema experimental e alternativo brasileiro. E a gente conversa agora com o idealizador e coordenador do festival, o Márcio Blanco, que está na linha com a gente. Boa tarde, Márcio, tudo bem?
Oi, Jansen, boa tarde.
Márcio, prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC. Parabéns aí pela 12ª edição, né? Conta pra gente como surgiu o Visões Periféricas, com qual objetivo vocês criaram aí esse festival tão bacana.
Bom, Jansen, primeiro quero agradecer o espaço aí do programa para a gente estar divulgando o festival. Bom, o festival surgiu há 12 anos, né? Quando eu era estudante de cinema e comecei a pensar sobre as representações, sobre as periferias, né? Como que o cinema retratava a periferia. Uhum. Né? E me dei conta que, geralmente, esses espaços, esses territórios, eles eram retratados por pessoas que não viviam neles, né? Uhum. Pessoas de fora, cineastas que eram de fora. Bom, e aí, nessa época eu comecei a me perguntar, né? Por que as pessoas que vivem nesses espaços, elas não criam suas próprias narrativas, né, suas próprias histórias. Uhum. E foi nessa época também que começou um boom de produções na periferia por conta dessas facilidades, né, da tecnologia digital, né, celulares que filmam, os equipamentos começaram a ficar mais baratos e começou a surgir muita produção dentro da periferia, também muito por conta de uma época que a gente viveu de políticas públicas na área de cultura que favoreceram o surgimento de projetos, né, na periferia. E aí o festival, o Visões Periféricas, acabou sendo uma consequência natural desse movimento, né, de surgimento dessas produções na periferia. Uhum. O Visões, ele surge como um espaço para poder reunir esses filmes, para poder trazer os diretores da periferia para o festival e a gente poder fazer essa troca entre eles e também fazer essa troca com o público. Uhum. Então, o Visões Periféricas é um painel, né, um painel de filmes que vem de periferias do Brasil inteiro, né, de vários estados. Então, todo ano, há 12 anos que a gente mantém regularmente, todo ano, esse evento, né, exibindo essa produção.
E foram mais de 530 inscritos esse ano, 44 filmes selecionados, e vocês vão apresentá-los aí em algumas mostras, né? Separaram aí por temas e algumas mostras novas esse ano, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Então, a gente tem uma mostra que é a Panorâmica, que é uma mostra de longa-metragem, que é uma mostra que ela está sendo competitiva pela primeira vez. Uhum. Tá? E por quê? Porque o festival nasceu como um festival de curta-metragem, basicamente de curta-metragem. Né? Uhum. E ele foi crescendo, né, por conta dessa produção de curta-metragem. Só que de uns anos para cá, a gente começou a perceber que esses realizadores de periferia também estavam começando a fazer filmes em longa-metragem, que é um formato mais de sala comercial, né? É um formato mais próximo do mercado de audiovisual, né? Uhum. E aí, de uns anos para cá, a gente começou a abrir o festival para esse tipo de formato, longa-metragem, e nesse ano, né, em 2018, pela primeira vez, ele vai ser uma mostra competitiva, porque ele não era uma mostra competitiva, era uma mostra informativa. Uhum. Então, o festival, ele continua exibindo filmes de curta-metragem, mas são mostras competitivas, né, de curta-metragem, e esse ano, pela primeira vez, ele está transformando a mostra de longa-metragem em competitiva, é a mostra panorâmica. Mas a gente tem outras mostras no festival que são mostras mais tradicionais, que estão no festival desde o começo, que é a Fronteiras Imaginárias, que é uma mostra de curtas-metragens do Brasil todo, e faz uma mistura, né, de produções de todo o Brasil. Tem a mostra Cinema da Gema, que é uma mostra de filmes aqui do Rio de Janeiro. Uhum. Tem a Panorâmica, que é de longa-metragem. E tem a Visorama, né, que é uma mostra de filmes de escola, né, uhum, de filmes de pessoas que ainda estão no processo de formação ainda.
Muito legal. E outra novidade esse ano também é que vocês vão aproximar os realizadores com o mercado, né? Vai ter um encontro maior aí, o Visões Lab.
Isso, é. Isso tem a ver até com o fato da mostra de longa-metragem ter se transformado numa mostra competitiva, né, esse ano. Porque o longa-metragem ele foi ganhando cada vez mais importância dentro do festival. A gente foi vendo também que era um formato que estava cada vez mais sendo utilizado entre esses realizadores de periferia. E como ele é um formato mais próximo do mercado, eu acho que existe um movimento natural desses realizadores, né, que já estão aí já há 12 anos junto com a gente, né, desde que o festival começou. Existe um movimento natural desses realizadores de eles buscarem uma sustentabilidade, né, de eles buscarem viver da sua própria criação. Uhum. Então, a gente já vem alguns anos pensando já num ambiente de mercado dentro do festival que pudesse aproximar esses realizadores dos canais de televisão, de outras produtoras, né, para ajudá-los a se preparar para o mercado de audiovisual, né, porque é um mercado grande, é um mercado que tem bastante dinheiro, é um mercado que já está estruturado, e tem vários mecanismos de financiamento, né? Mas a gente foi percebendo que o realizador de periferia, ele não conseguia chegar até esse dinheiro, uhum, né? Ele não conseguia se inserir profissionalmente no mercado, né? Assim, por uma série de dificuldades, né? É um mercado que ainda é um mercado muito fechado, ele ainda depende muito da rede que você tem de contatos, né? Uhum. Então, não é porque você tem uma graduação em cinema que necessariamente você vai ter uma facilidade de entrar nesse mercado. Ele ainda depende muito dos contatos, sim, que as pessoas têm. Até porque você não precisa de uma formação universitária necessariamente para começar a trabalhar com cinema. Geralmente você começa a trabalhar como assistente de produção, né? Em funções mais básicas, né, de uma equipe de filmagem. Então, esses realizadores, a gente percebeu que eles tinham uma dificuldade de inserir, porque eles não têm essa rede, né, por causa, uhum, da história, do lugar de onde eles vêm, né, eles tinham uma dificuldade de poder se inserir. Então, o Visões Lab, que é esse ambiente de mercado que a gente está criando nesse ano, ele é um ambiente para poder fazer isso, aproximar esse realizador de periferia do mercado.
Uhum, né? Muito legal.
E permitir que ele possa desenvolver seus projetos, que ele possa brigar por esses mecanismos de incentivo, como qualquer outro realizador, né? E permitir que ele possa viver da sua arte, do seu trabalho. Né?
Muito legal essa iniciativa para dar continuidade e dar esse apoio aí aos novos realizadores fomentando, né, esse setor e dando incentivo aí aos novos talentos do nosso cinema. Lembrando então que a mostra fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio, mas também em diferentes aí cineclubes aí do estado, e a gente vai conferir então o Festival Visões Periféricas de 12 a 16 de setembro aqui no CCBB, e toda a programação está lá no site imaginariodigital.org.br, o Festival Visões Periféricas. Márcio, muito obrigado pela entrevista com a gente, parabéns aí pela iniciativa e vida longa ao Visões Periféricas.
Obrigado, Jansen.
Uma ótima tarde. Conversamos com o Márcio Banco, idealizador e coordenador do Festival Visões Periféricas, que começa hoje aqui no Rio de Janeiro.